Estamos de volta com a doutora Gina Sandra. Amigos ouvintes, há assuntos que nós não vamos falar ao vivo, mas eu agradeço a Deus pelas oportunidades que ele me dá da gente conhecer pessoas incríveis que nem eu estou conversando hoje com a doutora Gina. É, vocês vão ficar curiosos, eu sei, mas tem muita coisa que a gente não pode nem falar. Mas, voltando às ações de prevenção deste mês do Outubro Rosa, fala-se do câncer, prevenção e combate ao câncer de mama, a gente já falou. Tem a questão do câncer do colo do útero.
Sim.
O que é o colo do útero? A gente sabe o que é, mas o colo do útero, que parte é essa do útero e por que que dá câncer nessa parte, doutor?
Sim, vamos tentar explicar, porque isso é uma coisa que não é... A gente vê que nem todo mundo consegue entender, basicamente. Muitas vezes a paciente vira para mim e fala assim, ô doutora, meu útero tá limpinho? Eu falo, gente, vamos separar. O útero tá para dentro do abdômen. O que eu vejo é o colo do útero. É aquele canalzinho por onde o bebê passa quando vai nascer, que dilata e que o bebê atravessa. Essa parte está no fundo da vagina. Então, quando eu passo o aparelhinho que eu vou examinar, eu vejo o colo do útero. E por que que é tão importante o colo do útero? Porque o câncer de colo de útero é altamente prevenível. Chego a dizer que 100% de prevenção, quase. De câncer de colo de útero quando faz o acompanhamento correto. O principal fator para o câncer de colo de útero é a infecção pelo vírus HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Pode se pegar por sexo anal, sexo oral ou sexo vaginal. Sorotipos diferentes de um mesmo vírus. Chama HPV o vírus, mas ele tem mais de 200 sorotipos. A vacina, que é extremamente importante, protege para os quatro principais sorotipos. 6, 8, 16 e 18. Os dois primeiros sorotipos causam verrugas, mas não causam câncer. Mas muitas vezes, por que preocupa quando tem a verruga? Porque eles andam muitas vezes juntos. Quem está com um vírus, muitas vezes está com o outro também. O 16 e o 18 são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero. Então é muito importante a vacina de HPV.
É aquela vacina que hoje as meninas já estão tomando? Meninas e meninos, né?
Meninos também. De 12 anos? 9 a 14. Os meninos um pouquinho mais tardiamente, mas parece que já está começando com 9 também. Então vacinar são 3 doses... Essa vacina pode ser feita até mais idade, 36, até aproximadamente 40 anos, eles estão ampliando cada vez mais. Só que na rede pública, são nessa faixa etária das crianças, dos pré-adolescentes. Me perguntaram outro dia, por que fazer tão cedo? Porque as pessoas estão iniciando a vida sexual muito cedo. Então a gente precisa deixar essas crianças protegidas antes do início da vida sexual.
Então, o câncer de colo de útero, ele só vai poder atingir a vida de uma mulher que tem a vida sexualmente ativa?
Em quase 100% dos casos.
Quase 100% dos casos. Sim.
Porque o vírus HPV é o principal responsável.
Sim.
Não é impossível que ocorra um câncer de colo de útero em outras situações, mas...
É raríssimo, né?
Basicamente é pela infecção do vírus HPV. Então é para quem tem vida sexual ativa. Então a gente começa a imunizar essas crianças na pré-adolescência para que elas não, quando iniciarem a vida sexual, já estejam protegidas contra o vírus. Mas ela pode ser vacinada, as pessoas podem fazer a vacina, mesmo que já tenham tido HPV. Mesmo que a mulher já tenha um histórico, eu fui no ginecologista, eu tive HPV, ela pode vacinar. Porque vai gerar proteção.
Eu ia perguntar sobre sintomas, né? Que a mulher pode. Tá com câncer de colo de útero. Qual que vai ser o primeiro sinal? Vai sentir dor? Como é que.
Pode. Normalmente é assintomático.
É assintomático.
É. O que pode acontecer? Por exemplo, sangramento após relação. Essa mulher tem que procurar o ginecologista para ver o que está acontecendo. Pode ser só uma inflamação, mas pode ter algum problema. Corrimento com mau cheiro. tem que procurar o ginecologista para poder ver o que está acontecendo. Um corrimento persistente, com um cheiro muito forte, pode ter alguma alteração no colo do útero. A dor, ela vai vir como qualquer tipo de câncer num estágio um pouco mais avançado. Porque tem que estar comprometendo as redes nervosas para poder causar dor. Normalmente ele vai ser indolor.
Uhum.
Então, assim, mais uma vez, a importância do preventivo é isso. É você fazer um exame antes que apareça qualquer sintoma. Que se descubra o problema antes que apareça qualquer sintoma.
Via que tipo de exame que é detectado esse...
É o preventivo do colo do útero. A uhum. citologia oncótica, que a gente chama, que é colhida pelo ginecologista ou pela enfermeira no posto de saúde.
Uhum.
Essa coleta a gente faz anualmente. Após 3 consecutivos negativos, a mulher pode ficar 3 anos sem fazer o exame. Mas ela tem que ter 3 consecutivos negativos para poder dar esse espaço de 3 anos. O exame é feito a partir de 25 anos até 64 anos. A gente fazia até pouco tempo, principalmente na rede particular, a gente fazia a partir do início da vida sexual, 1 ano mais ou menos depois, a gente iniciava o preventivo. Por que que se determinou a partir de 25 anos? Por hipertratamento antes disso. Médicos que tratavam a paciente, tratavam além do que precisava. Por quê? Normalmente, o vírus... Nessa faixa de idade, o próprio sistema imune da paciente faz o que a gente chama de clearance do vírus. Ele elimina o vírus naturalmente, o sistema imune dela resolve o problema, sem nenhum tipo de tratamento. Então, principalmente nas fases iniciais. Então, não tinha nessa faixa de idade, desde o início da vida sexual até 25 anos, não se viu nenhuma melhora na sobrevida, na taxa de alterações mais agressivas nessas pacientes. Então, hoje é de 25 a 64 anos de idade. Mulheres que têm vida sexual ativa, se não tiver vida sexual ativa, não precisa colher preventivo. Se não tiver, nunca teve relação, é claro que assim, quem já teve... Para não fazer, deixar de fazer o preventivo, ela tem que ter pelo menos 10 anos sem ter relação e ter exames negativos.
Uhum.
Os 3 consecutivos negativos, aí a gente pode avaliar se nós vamos continuar fazendo ou não. De qualquer forma, o que eu falo para as pacientes é o seguinte: não exime do exame ginecológico. Todos
mesmo
os anos,
que não tenha. Aí tá,
mesmo que não
tá um
vá
ponto...
colher o preventivo.
Tá um ponto interessante, desculpa cortar. Você, mulher que nunca teve uma vida sexualmente ativa, é virgem, não pense que não precisa ir no ginecologista,
tem que
né?
Ir.
Tem que
tem
ir,
que
né?
Ir.
Porque tem gente que pensa isso, não tem?
Tem
gente que pensa, eu sou virgem, nunca conheci ninguém e eu não preciso no médico. Não é isso, não. Nem as mulheres, nem os homens. Todo mundo tem que ir ao médico.
E...
Tem muito tabu, né, doutora?
Tem. Mas isso está melhorando.
Está melhorando,
Tá melhorando muito. Muitas vezes, as mães mesmo levam os meninos e falam assim, olha, minha filha teve a primeira menstruação, eu trouxe para ela fazer uma consulta ginecológica. Essa vai ser uma consulta mais de primeiro contato, de orientações gerais e tudo, mas é uma consulta importante. Eu acho muito legal que tenha essa parceria entre mães e filhas para que isso aconteça. E mesmo as pacientes que não precisam mais fazer mamografia, não precisam mais colher preventivo, quer dizer, acima dos 70 anos, elas têm que ir ao ginecologista. Porque existem alterações na vulva, existem secreções vaginais alteradas, a gente vai avaliar a paciente como um todo, igual eu te falei, muitas vezes o clínico da mulher é o ginecologista. É aquela pessoa que, além de tudo, vai olhar se a pressão está boa, vai ver se ela tá fazendo os exames regularmente, os de sangue, se ela precisa fazer algum exame de sangue. A gente faz esse papel com a mulher para aproveitar o momento. A gente não pode perder aquele momento que a mulher foi ao médico e deixar ela embora sem fazer os exames que ela precisa fazer. Existem alguns exames a partir de 50 anos, como sangue oculto, tem recomendação de colonoscopia para todo mundo a partir dos 50 anos. Isso tudo a gente vai orientar as pacientes e conduzir elas para poder fazer os outros exames que ela precisa. Deixa eu pensar o que mais, senão você me falar de colo de útero, porque isso é tão importante. visualmente, quando eu faço o exame, primeiro eu vejo o colo do útero, vejo se ele está perfeitinho, se não tem nenhuma ferida, alguma coisa alterada nele visualmente. Eu passo um corante para ver se tem alguma mancha no colo do útero. E na maioria das vezes, mesmo que tenha pequenas alterações, a gente vai fazer só segmento. Em alguns casos, eu vou virar para a paciente e falar assim: olha, eu quero a próxima consulta em 6 meses, porque eu preciso ver a evolução disso aqui.
Acompanhar, né?
Acompanhar mais de perto a evolução.
Uhum.
E mesmo o preventivo, às vezes ele vem com algumas alterações que não precisam de tratamento, mesmo nas mulheres a partir de 25, que eu vou só acompanhar com mais frequência. Vou acompanhar em 6 meses. Para ver se está tudo certinho.
Tratamento depois, que é diagnosticado que tem câncer, é também radioterapia, quimioterapia para tratar?
Depende.
Depende do caso, né?
É, depende do estágio em que está o câncer. Existem situações em que ele está tão limitado, que isso que é o importante do diagnóstico precoce, que a gente faz uma pequena cirurgia pela vagina, uhum, a paciente sedada e tudo, uhum, tem que ser em bloco cirúrgico, mas que chama CAF, que você tira um pedaço do colo do útero,
uhum,
e ali sai o tumor inteiro. Aí você manda para anátomo patológico, teve margem livre, acabou, resolveu, está tratado.
Outra pergunta que surgiu: uma mulher que teve câncer no colo do útero, que foi curada desse câncer, ela vai conseguir ter um filho depois ou não tem mais condição de engravidar, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Pode causar alguns comprometimentos. Essa é outra situação que eu te falei, que a gente não faz até, uhum, os 25, por, uhum, causa de hipertratamento nessas, uhum, meninas. Uhum. Porque quando você faz o CAF, que é esse retirar um pedaço do colo do útero, dependendo de quanto você retira, você reduz muito o tamanho do colo do útero.
Ah, sim.
Então, essa pessoa pode ter problemas de parto prematuro. Então, essa paciente vai ter que ser vigiada mais de perto quando ela engravidar.
Uhum.
Então, essas interferências na paciente que não teve ainda filhos tem que ser muito mais cuidadosas. Outro problema é a estenose, que é o endurecimento desse colo do útero. Ela vai engravidar, vai ter uma gravidez normal e tudo, mas na hora do parto esse colo não consegue dilatar. Então, às vezes, essa paciente vai precisar de uma cesariana para o bebê nascer. Então, são esses comprometimentos que podem acontecer. E vamos supor que ela não esteja engravidando. Vamos supor que estenosou o orifício.
Uhum, uhum.
Você pode dilatar esse orifício e ele vai voltar ao normal.
Uhum.
Então, existem tratamentos para isso. Todos os casos... vai ser possível engravidar, a gente vai conseguir uma gravidez, às vezes com alguma interferência, uma outra interferência nessa gravidez.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Gina Sandra, ginecologista e obstetra, falando sobre o Outubro Rosa. Já falamos nos primeiros blocos sobre o câncer de mama e agora ela está falando sobre o câncer do colo do útero. E resumindo para você que ligou o teu rádio agora, prevenir é melhor do que remediar. A gente precisa fazer só mais um intervalo. Eu falei que o outro era o último, mas não... Quando ela chegou aqui, pessoal, ela falou assim: quanto tempo que a gente vai ter de entrevista? Eu falei: eu não sei. Eu nunca sei, porque às vezes o assunto vai surgindo e flui, o ouvinte faz a pergunta. Então, mais um intervalo. Se você está nos ouvindo, principalmente você, mulher, ou homem também, de repente, quer ter uma informação para passar para tua mulher, para tua filha, para tua companheira, por que não, né? O nosso WhatsApp é o DDD 35 999 70 0955. A gente volta já.